Daqui a pouco estamos em Angola, na zona de Malanje, mas para já Moçambique, no que toca à revista de imprensa internacional com o jornal Notícias, a fotografia que ilustra o aparato da plataforma flutuante que deverá garantir a extração das reservas de gás da Área 4 em Moçambique. A plataforma flutuante da Eni começa hoje a ser rebocada, isto sobre a produção do gás de Rovuma. O título com a maior dimensão, acompanhado por fotografia com vários barcos que estão a rebocar esta enorme plataforma que acaba por ser quase uma vila, uma cidade dentro de água. Arrancam hoje exames finais, serão examinados cerca de 1.150.000 estudantes de todos os subsistemas estabelecidos no país. É também assunto que faz manchete na capa do jornal moçambicano Notícias. Estamos agora em Cabo Verde, segundo a agência InfoPress, dois títulos para a imprensa cabo-verdiana de hoje. José Maria Neves diz que Cabo Verde precisa como pão para a boca a retoma da economia. E sobre a Covid-19, o governo apresenta plano de recuperação económica assente em quatro pilares. São Tomé e Príncipe, agora com a agência STP Press, coligação PCD, MD, FM, UDD, vai votar favorável ao Orçamento Geral de Estado 2022, uma afirmação de Danielson Coutu, líder da bancada. E a ONU designa representante da ONUD, Desenvolvimento Industrial, para São Tomé e Príncipe. No Brasil, temos o jornal O Globo, com dois títulos que marcam a imprensa escrita no Brasil hoje. Governo aceita tornar Auxílio Brasil de R$400 permanente e fatiar a proposta para facilitar acordo no Senado. E no campo desportivo, árabes vão comprar dois times de futebol no Brasil, refere a Paulo Guedes, ministro, que, no entanto, não avança mais sobre outros projetos e investimentos estrangeiros no país, ou seja, no Brasil. Regressamos à África, estamos em Angola, como há pouco tinha já dado conta, com Armindo Laureano, fora da redação do Novo Jornal, ou então, caso para dizer que, de uma forma móvel, a redação do Novo Jornal está em Malanje. Muito bom dia, Armindo Laureano.
Bom dia, David, e bom dia aos ouvintes da RDP África. Esta sexta-feira e a próxima vamos falar mesmo a partir daqui de Malanje. Nós estamos com uma redação itinerante do Novo Jornal e estamos aqui a falar, estamos aqui instalados na barragem de Lauca. Lauca é a maior barragem aqui da Angola, o país está localizada em Malanje. Esta zona, no passado, esteve localizada no Kwanza Norte, mas depois de alguma reestruturação administrativa, ela passou para a zona de Malanje. É uma barragem que tem, por exemplo, potência instalada de 2.070 megawatts, é a maior delas. Fazem todas parte de um projeto aqui do Rio Kwanza, de várias barragens. É uma de Cambambe, que é já do tempo anterior à independência, que tem 960 megawatts de capacidade instalada. E depois há uma, que é de Capanda, que acaba sendo a terceira com 520 megawatts de capacidade instalada. É aqui onde nós estamos e daqui vamos fazendo as várias matérias sobre Malanje, que nós vamos falar mais à frente. Mas vamos já para o tema de capa, né, do Novo Jornal.
Exatamente, o tema de capa. Crianças dominam estatísticas de mortes por queimadura do Neves Bendinha. O que é que se está a passar?
Este é um hospital chamado Hospital dos Queimados. Ele esteve instalado ali no antigo bairro do Cemitério Novo, bairro popular, que agora é chamado bairro Neves Bendinha. Aquelas instalações estão em obras e o hospital foi transferido agora para a zona do Zango. E nós constatamos que é o chamado Hospital dos Queimados, mas a maior parte dos pacientes ou das pessoas que vão, que lá são atendidas, são crianças. 60% são crianças dos 0 aos 14 anos de idade. E nós vimos por várias questões. Há muitos acidentes domésticos, porque muitas crianças ficam sozinhas em casa, os pais, as mães vão para os mercados vender, os pais vão trabalhar, elas ficam em casa e depois cozinham, têm acesso a outras coisas, e acidentes domésticos acabam por tendo queimaduras ou porque também por falta de sistema elétrico usam candeeiros e aquilo provoca. Depois há outros acidentes domésticos com gás e outras coisas, mas também há alguns casos ainda de crianças que, sabe, David, que algumas crianças crianças ainda são acusadas de feitiçaria. Há muitos casos. O Instituto Nacional da Criança tem estado a trabalhar sobre essa situação e as pessoas acreditam em determinadas coisas e muitas vezes olham para as crianças como feiticeiras. E uma das formas para punir essas crianças é queimando, queimam as mãos. Há pais que crianças que, por algumas necessidades, vão mexendo com dinheiro, vão tirando. Houve um caso há poucas semanas de umas crianças que, por causa de fome, foram à casa da vizinha e tiraram comida da panela da vizinha e o pai dessas crianças, para punir essas crianças, queimou as mãos dessas crianças. Então tem muitos casos dessas queimaduras. Isto é preocupante porque o hospital não tem capacidade para atender. Não há camas para as crianças, não há material também, e depois ficam com lesões para toda a vida. E há outra dificuldade também, que é a chamada cirurgia reconstrutiva, né? Que aquilo afeta muita criança e depois não há esta capacidade para fazer este tipo de cirurgias e isso condena para a vida toda. E há um elemento também importante, que é primeiro para a criança e depois para a família, que é o acompanhamento psicológico, que aquilo afeta, afeta muitas crianças, afeta a própria família também, e depois não há esta capacidade deste acompanhamento. Então é uma situação que nós destacamos aqui na capa, que é uma situação muito grave e tem estado isto a acontecer. O hospital diz que não tem capacidade para estar a atender e é preocupante. Tem um alerta que fica para as autoridades, isso que estão a acontecer com as crianças, né? De certa forma estamos a queimar também o futuro do país.
É de facto uma situação preocupante, um alerta, é preciso uma mudança de mentalidade. A caminho desse dossiê especial que vais evidenciar, Armindo Lariano, pergunto agora que mais destaques podemos contar no novo jornal?
Um primeiro destaque é esta questão da energia. Nós fizemos um roteiro pela energia, por isso é que estamos aqui em Malães. Duas destas três barragens que eu falei, esta de Laú, onde nós estamos, e a outra que nós vamos depois, a de Capanda, estão em Malães. E a outra, Cambambo, está no Coanza Norte. Esta foi feita ainda antes da independência. Depois as outras duas vieram depois e todas apanham corrente do rio Coanza. Mas faz parte de um projeto já antes da independência, que era para uma construção de 5 barragens ao longo aqui do rio, para dar energia. E nós verificamos aqui que um dos grandes problemas, David, aqui do nosso país não é a produção de energia. Produz-se energia, mas há problemas no transporte e distribuição. Aí é que a porca torce o rabo, porque há uma empresa que produz, mas depois tem uma que tem que fazer a transportação da energia daqui para a Luanda, depois outra faz a distribuição. O problema começa aí. Quer dizer, nós temos muita capacidade, mas depois há vários problemas. Depois, olhar um bocado para isso da energia que se tem produzido aqui. Depois há também algumas situações paradoxais, né? Por exemplo, a zona envolvente aqui da barragem, onde se produz muita energia, a zona dessas barragens, as populações não têm energia, por exemplo. As pessoas vivem a uma distância de 1000 metros ou 500 metros de um rio, mas não têm água. Há estes paradoxos, há estas situações todas que nós estamos aqui a trazer. E depois, como o outro tema é, como estamos aqui perto de Malães, nós vamos até a cidade de Malães, que é uma cidade com muita história, com muito potencial, mas que há também muita pobreza ainda. Há projetos que não estão a atingir o desenvolvimento necessário, várias situações a nível do ensino, da saúde também, a situação continua caótica, tudo dentro de 46 anos de independência, mas há muitas coisas que não avançaram. Então é um bocado dessa história também que nós vamos trazendo aqui, histórias de Malães. Há muitos ouvintes aí da vossa rádio que são de Malães e de certa forma conhecem muito o potencial turístico que anda adormecido. Temos as Quedas Calandulas, Pedras Negras de Pungandongo e tantas outras. Então é uma província que está ainda adormecida. Precisa de mais investimentos, ainda muita pobreza social, pobreza cultural também, em todos os sentidos. É isso que nós estamos a trazer neste especial sobre Malães. Mas também as coisas boas que temos estado a ver a nível do ensino. Nós temos, como dado aqui, que há jovens que estão a trabalhar nestas barragens, são jovens que estudaram aqui, são formados, que o futuro nos dá um alento de que há um homem novo, há quadros que podemos ser como país. Mas, acima de tudo, falta muita visão e orientação também superior. Acho que as estratégias de governação são muito importantes para o desenvolvimento de províncias como esta. E há uma coisa aqui para terminar, é o estado das estradas. A distância que há de Luanda a Malães é um pouco mais faz na distância de Lisboa ao Porto, faz-se de Lisboa ao Porto 2 horas e qualquer coisa, quase 3, e aqui leva-se para quase o dobro, 6 horas, porque as estradas, fizeram estradas no passado, chinesas, mas são as chamadas estradas descartáveis e continua tudo numa lástima. Algo que se podia fazer em 1 hora, faz-se em 3 horas, faz-se em 4, e é muito complicado. E sem estradas boas, afeta toda a mobilidade, afeta o desenvolvimento também daqui. Nós encontramos aqui no campo pessoas que produzem, mas não conseguem fazer chegar os produtos aos grandes centros urbanos, e acaba tudo por estragar e aumenta a pobreza dessas pessoas, David.